nosso João do Carmo Santiago, o CMEI, a antiga creche, né?
Uhum.
João do Carmo Santiago. Boa tarde, prefeito.
Olá, Oswaldo, boa tarde. Boa tarde aos radio-ouvintes. Boa tarde também aqui ao secretariado que está presente, os diretores também, conjuntamente aqui. Tendo tomado conhecimento através da Câmara Municipal, né, de que havia possibilidade de que obras do município estivessem em alguma irregularidade, alguma situação que precisasse assim, ser apurada, né, nós procuramos nos reunir com os vereadores. Na terça-feira eles nos levaram até a obra do João do Carmo Santiago, e ali a gente tomou conhecimento também que na segunda-feira já havia sido manifestado na sessão da Câmara, né, algumas falas, e indicando que pudesse haver essas irregularidades. Então nós determinamos uma apuração prévia para fazer um levantamento, né, se havia indícios para que nós pudéssemos tomar alguma atitude, certo? Então foram disponibilizados documentos, fotos, todas as medições das obras envolvendo este contrato. Ele é um contrato, Oswaldo, que de prestação de serviço,
sim,
registro de ata de preço, né? Ata de registro de preço. E é um contrato que prevê uma prestação de serviço continuada. O objeto do contrato é o seguinte: contratação de pessoa jurídica para execução de serviços sob demanda para manutenção corretiva e preventiva predial, com fornecimento de peça, material, equipamento, mão de obra a serem executados com base na planilha orçamentária do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção, que é o SINAP, é uma tabela de referência, com critério de maior percentual de desconto, com no mínimo de 5%, conforme necessidade das diversas secretarias do município de Bandeirantes. Então, é uma contratação de uma empresa para prestação de serviços continuados para manutenção dos prédios públicos, né? E é o caso ali do João do Carmo Santiago. É um contrato, Oswaldo, que ele prevê um desconto, né, como foi dito, com o maior desconto, e essa empresa que ganhou, ela ganhou com um desconto de 22,7%. Houveram outras concorrentes nesse mesmo processo que perderam, né, a demanda, a licitação para a empresa Masterdomes. Então, a empresa tinha um valor de R$3.182.000 para executar, mas como tem o desconto, né? Então ela cobra, recebe menos, mas executa os R$3.182.000. Dentro desse contrato também existe a previsão de um BDI. O que é o BDI? O BDI é um benefício e despesas indiretas, né? Despesas com custo administrativo da empresa, impostos, riscos, lucros, tá? Que a empresa também coloca em cima. Então, ela desconta 22,7, mas ela acrescenta 26,05, que é o BDI, que são os impostos e custos operacionais. Tá? Então, a denúncia seria de que haveria serviços que estavam com superfaturamento, né? Houve indicações, por exemplo, de medições de porta, né? Seriam uma porta ou duas portas, se não me engano, que teriam sido feitos serviços, mas na verdade não é uma porta ou duas portas, são 15 ou 16 metros de porta, né? E serviços de grades que estão contemplados, e que a somatória desses serviços dá 16 metros executados.
Então, vamos partir do seguinte princípio, prefeito. Pela entrevista do vereador,
sim,
nós vamos no português, claro. Ele colocou que tinha uma porta que custou R$18.000.
Certo.
O piso foi 3.500, três pisos, três.
Certo.
Três. Não deu nem um metro de piso.
Certo.
Outro ponto que ele colocou, a grama seria 300 e poucos metros, e na verdade ali não tem mais que 100 metros.
Certo.
Então, para explicar no português, claro, né? Porque às vezes tecnicamente a pessoa.
Isso.
Então foi o que ele colocou, estou colocando no patamar que ele colocou.
Vamos responder
da forma que o povo possa entender. Entendeu? Uhum.
Nós entendendo, sim, Oswaldo, nós levantamos a princípio Identificamos algumas discrepâncias, algumas divergências nas medições. Nós já disparamos de prontidão uma sindicância para apurar os fatos, né? Em virtude da seriedade das acusações feitas, dos apontamentos feitos pelos vereadores. Já está instaurada uma sindicância para apurar os fatos, tá? Vai ser feita uma comissão, já está instituída, né? Uma composta, são 3 membros, e eles vão apurar. Eles vão agora pegar os técnicos do município, tá? E vão fazer as medições tudo novamente, tá? Vão buscar essas obras que foram executadas e verificar se realmente existe isso. A princípio, nós já podemos te apontar algumas coisas, né? Sim. Então, essas portas que foram apontadas, né? De fato, Oswaldo, foi realizado o serviço. Tem fotos, tem todas as metragens.
Não seria apenas uma porta.
Não é uma porta. Dizendo,
uma porta de
não
correr, é uma como porta. Disse, vereador.
É assim, Oswaldo. Na ordem de serviço, tá? Ele aparece lá, o objeto. O objeto é a restauração das portas, é o serviço executado na porta. Mas depois, na planilha que é feito, ele vai descrever quais são os serviços que estão dentro dessa planilha de porta. Então, não é só uma porta. Tem várias portas, são 15 metros de serviço que foi feito de restauração de portas. Isso nós conseguimos levantar que não existe divergência. Nós já conseguimos antecipar isso, tá? Nessa questão do piso, nós ainda não conseguimos identificar, Oswaldo, porque é o seguinte, alguns pisos foram colocados e depois foi efetuada uma pintura no chão, tá? A diretora pediu para que fosse efetuada uma pintura no chão. Então, alguns desses pisos vão ter que ser levantados fotograficamente, tá? E eles foram feitos também em banheiros, né? Paredes de banheiro que soma tudo. Então, isso ainda vai precisar da sindicância para poder apurar, tá? Até por conta dessa questão da pintura que foi efetuada em cima. Por exemplo, foi falado também de puxador. Esse puxador não é um simples puxador, é um puxador que foi colocado nos banheiros PCD. O que é o PCD? Pessoa com deficiência. Sim. Então, são aqueles puxadores com aço inox, né, que foram instalados tanto no lado de dentro da porta como no lado de fora da porta. Então, ele é por metro e é em aço inox. Então, são algumas peças de puxador, tá? E o que nós levantamos a princípio é que isso também não tem divergência, está correto. Certo? Rodapé, certo? O que o rodapé foi feito? O rodapé foi feito só a conclusão das salas que tinham parciais. Nas salas onde não tinha, não foi feito rodapé. Então, também isso da questão do rodapé, nós conseguimos levantar. A princípio está correto, foi feito o serviço. Então, muita coisa vai precisar mesmo da sindicância para indicar se existe divergência, se existe alguma coisa que não foi executada, né? O nosso pensamento, Oswaldo, é o mesmo que eu tinha quando eu fui vereador, né? Fui vereador e a gente trabalhou assim com empenho, fiscalizando os trabalhos do executivo, né? Quando os vereadores vieram até mim, eu fui o primeiro a dizer para eles, olha, vereadores, o papel de vocês é fiscalizar. Né? Vocês têm que realizar o trabalho de vocês e eu gostaria assim de ser cientificado de todas as irregularidades que vocês encontrarem para que eu também possa apurar. E estou sendo o primeiro assim a disparar essa sindicância, né, no intuito de fazer as apurações de se existe mesmo essas irregularidades e quem é o responsável por elas, né? Então já está, a portaria foi feita, já vai ser publicada, vai ser encaminhada uma cópia para a Câmara Municipal, né, cientificando de que a sindicância está sendo disparada, tá? E contestou-se muito a questão dos valores também, Oswaldo. Nós estávamos com a licitação do PSF Domingos Zambon na licitação, no departamento de licitação. O Tribunal de Contas exigiu que nós retirássemos esse projeto da licitação, porque ele estava com um ano já de defasagem em relação à tabela SINAP. É a mesma que foi feito o contrato com essa empresa, tá? Então, a tabela SINAP, o município, ele fez o contrato e ele faz as obras com base nessa tabela SINAP, como referência, tá? O próprio Tribunal de Contas exigiu que nós retirássemos o projeto do Domingos Zambon lá da licitação, porque exigia que nós atualizássemos a SINAP. Ou seja, o município não pode executar alguma coisa, e isso está no contrato, que tem que usar como referência a SINAP. Então, muitas vezes, a contestação do valor que é pago. Há que se salientar aqui, Oswaldo, que é o seguinte: o preço, por exemplo, foi dito ali que um puxador desse custava R$290. Creio que seja esse o valor. Nesse valor está incluído o material que foi fornecido, a mão de obra para executar e o BDI, que são os impostos e que são o lucro e os riscos ali que estão implícitos nessa execução desse serviço. Então, não é somente o material, não é somente a mão de obra, mas está tudo incluso, né? Então, muitas vezes se levantou um questionamento do valor, mas esse valor tem que ser considerado que está tudo ali embutido naquele preço, né?
Agora, prefeito, o pagamento disso aí já foi feito?
Não foi feito totalmente, né? Há mais ou menos... vale lembrar o seguinte, Oswaldo, pode haver falha técnica? Pode. Uhum. Pode haver, assim...
Porque o pagamento erro é feito conforme a metragem que vai fazendo, né? O serviço vai acontecendo, vai se fazendo, né?
Correto. Pode haver falhas, pode haver erros ali? Pode haver, né? O município é gigante, são mais de 1.100 funcionários, são dezenas de obras que estão sendo executadas ao mesmo tempo, né? E isso é passível de erro, qualquer um pode errar. O que nós queremos analisar é o seguinte: houve dolo, houve má fé, houve apenas um erro humano, técnico, né? Uma falha técnica. Então nós estamos levantando e vamos levantar através da sindicância todas essas questões. Quanto ao pagamento que você me questionou, né? Nós já retivemos o pagamento da empresa, né? São aproximadamente R$100 mil que estão retidos do pagamento da empresa depois que houveram essas denúncias, tá? Então, não foi pago totalmente, né? Há R$100 mil que estão ali esperando para poder analisar se realmente existe alguma irregularidade, e se houver, né, a empresa terá que se justificar, terá toda a oportunização de se defender, né? E os servidores também vão poder se defender.
Mesmo porque antes de ser pago é feita essa medição, e também, através da engenharia, é feito um trabalho de inspeção, né, prefeito?
Esse trabalho
não foi feito?
O trabalho é minucioso, foi feita a inspeção. Eles têm mais de 1.800 fotos disponibilizadas lá, né, para a gente analisar todas essas obras que foram feitas por essa empresa, certo? Tem toda a medição, o planilhamento, tem todos os relatórios de medição, certo? Já entregamos, Oswaldo, quero salientar que os vereadores vieram nos procurar. Prontamente eu autorizei o acesso dos vereadores à documentação, tá? Eles já obtiveram, certo? Então, o que nós precisamos tomar cuidado, Oswaldo, é assim, preservar a imagem, a moral e a idoneidade das pessoas. Eu não quero fazer pré-julgamentos, tá? Eu tenho que dar o direito de defesa, né, para esses servidores, né, para os empresários também dessa empresa, tá? Nós temos que ouvir os dois lados, tá? Muita coisa, como nós estamos vendo, já foi justificado, já foi explicado, e alguns vereadores também já entenderam que realmente não é assim, naquela dimensão, naquela proporção que foi dada, tá? Então nós estamos tratando tudo com muito cuidado, né? São famílias, são pessoas aqui da nossa cidade, e nós temos que ter esse cuidado de preservar a idoneidade e a moral das pessoas.
Pelas palavras que o senhor está dizendo, o senhor entende que, o senhor já foi vereador, o senhor sabe como é que é a situação lá dentro.
Sim.
Quando se chega uma denúncia, no afã da coisa, se fala aquilo que não deve, se faz aquilo que não deve. É isso que o senhor está querendo dizer? Que houve mais falácia do que coisa...
Não. É só tomar esse cuidado agora, também na minha fala, de não fazer nenhuma julgamento de juízo, né, de valor, né, porque é preciso que essa sindicância aconteça para que a gente possa vir aqui até a rádio e falar os fatos concretamente. Olha, o que se foi apurado é isso, o que se foi levantado é aquilo, o que se foi provado é isso e isso. Né? Então, eu só estou aqui para dizer assim, nós já fizemos um levantamento prévio, apontou algumas irregularidades, alguma discrepância que nós vamos agora levar para essa sindicância, e a sindicância é o que vai dizer o que é fato, o que é real. A única coisa que eu disse aos vereadores, né, ao presidente da Câmara, aos vereadores que nos procuraram, é para nós procurarmos evitar de fazer esse julgamento prévio da vida das pessoas, tá? E é isso que nós queremos.
É porque, na verdade, também não existe ali o julgamento da vida da pessoa, existe o julgamento da obra pública, né?
Certo.
A partir do momento que você assume uma cadeira dentro de uma administração, e é o caso ali. E quando chega na Câmara de Vereadores, obviamente que o vereador vai colocar as suas dúvidas, aquela coisa toda,
correto.
Sempre preservando a idoneidade das pessoas,
isso
em primeiro lugar.
É, nós precisamos, assim, uma coisa, Oswaldo, é a fiscalização, é uma prerrogativa, é uma obrigação do vereador fiscalizar, é uma obrigação também do município. O município faz as medições justamente para acompanhar as obras públicas que são executadas. Agora, uma coisa é eu chegar e dizer, ó, existe indício de irregularidade, tá? Se eu tenho provas concretas dessas irregularidades, então eu já posso falar para você. Mas isso só vai poder ser comprovado a partir da sindicância, né? Vai ser feita nova medição, vão ser revisadas todas as obras que foram feitas, tá? E o município só vai poder emitir uma decisão final após essa sindicância. Né? Então, o que nós pedimos é para que nós tenhamos cuidado, né, de emitir algum pensamento, algum parecer, antes de termos os fatos concretamente na mão.
Senhor, como o senhor recebeu o prefeito? Foi de surpresa com essa situação ou não?
Foi uma surpresa. Quando chegou até mim, eu fiquei surpreendido. Né? Não esperava, até porque eu tenho procurado estar nas obras, eu tenho procurado visitar. É claro, Oswaldo, não é possível você estar em todas as obras todos os dias e acompanhar todos os atos. Né? Até mesmo os nossos técnicos, né? São muitas obras que eles têm para fiscalizar. Tá? Então, eles têm um padrão de trabalho que é comum em todos os municípios. Você imagina uma cidade como Londrina, né, obras lá, para todo canto da cidade, a fiscalização não é continuada, não é diária, não é, mas assim, existe um padrão que você estabelece da possibilidade de monitoramento, existe os fiscais de obra, eles são nomeados para isso, tá? Então eles têm feito, como eu disse para você, tem mais de 1.800 fotos disponibilizadas, foram enviadas para os vereadores, né? Todos os documentos também, existe um padrão, ele passa pelo setor que faz a obra, passa pelo departamento de compras, é emitido o empenho, depois é emitida a liquidação para depois acontecer o pagamento. Então existe um acompanhamento para tentar evitar ao máximo, certo? Para tentar evitar ao máximo o pagamento indevido. Tá? Quando nós recebemos essa informação, já foi solicitado para retirar esses pagamentos que estavam pendentes aí de serem enviados, transferidos para a empresa. Já seguramos até que seja definitivamente apurado, tá? E que possa se dizer se realmente vai poder ser feito ou não. Até, Oswaldo, nós convidamos os vereadores da Câmara, né? A partir de hoje está instaurada a sindicância. Nós queremos que os vereadores possam vir acompanhar.
Certo? Existe uma comissão dentro da Casa de Leis.
Comissão de Obras, que é o vereador Carlão, que é o vereador Mano Vieira e que é o Tiago, né? O Tiago Almeida, né? Então nós convidamos, e de preferência que seja esses vereadores da Comissão de Obras, né, que possam acompanhar essa sindicância, até para que haja a maior transparência, né, devida e possível nessa sindicância que vai ser efetuada.
Nem mesmo porque a Câmara também pode abrir a sua sindicância também juntamente com a da Prefeitura, né?
É, nós entendemos o seguinte, Oswaldo, é preciso primeiro apurar, e nós já estamos fazendo o nosso papel, né? E tão logo ela se encerre, nós já vamos também enviar para a Câmara de Vereadores, né? E se houver levantado algum responsável, se houver alguma responsabilização a ser que o relatório final possa apresentar, também ao Ministério Público vai ser enviado para que seja instalado os procedimentos necessários, tá?
Agora, prefeito, isso é para ceder um alerta?
Sim, Oswaldo, o alerta ele sempre existe no poder público, né? Nós temos muitas obras que vieram de outras gestões que estão com pendência, né? Nós já dissemos isso aqui no passado, tem várias obras, nós já tínhamos assim um alerta, eu sempre chamei a atenção dos nossos técnicos ali, dos nossos diretores que fazem a fiscalização de obra, que fazem as obras acontecer, para esse fato, sempre alertei, olha, tomem cuidado, existem obras com irregularidades, com problemas, com pendências, né? Então tomem todo o cuidado possível, tá? Eu acredito, Oswaldo, que eles procuraram ter. Como eu disse, pode haver erros técnicos, tá? Pode haver erros técnicos, pode haver alguma falha? Pode. É possível que a gente, lá na frente, conclua que houve falhas, tá? Eu sempre alertei isso, mas agora, como aconteceu de maneira... não posso precisar, porque a sindicância vai dizer se houve mesmo ou não, né? Isso vai servir de alerta para nós, isso vai deixar os nossos trabalhadores, nossos servidores, os nossos técnicos mais alertas, mais atentos ainda.
Mesmo porque nós temos várias obras, tem o caso também da Escola do Márcio Castanho também, que deve ser feita uma análise ali também, né? Vai ser entregue agora, mesmo porque certo. O prazo já acabou também, e aí infelizmente ainda até agora nós estamos esperando, né? Apesar que está correndo multa, né?
A obra já está correndo multa, né? A empresa terminou o seu prazo, ela já concluiu as obras, já fez a entrega parcial, já foi o termo de recebimento provisório já foi feito, agora vai ser feita a vistoria final para que a gente possa até já entregar para a comunidade, né? Então estão sendo feitas todas as revisões e agora vai ficar mais ainda, né? A atenção voltada para todas as obras que ainda estão em curso, para que a gente possa não ter esses erros que possivelmente, né? São possíveis erros que possam ter acontecido aí.
Bom, saindo agora do CME e passando para a ponte, né? Do Jardim Primavera. Uhum. Ali, como é que ficou aquela situação das manilhas? O que é que aconteceu? O que é que dá para se explicar sobre aquilo? Uma manilha é isso, uma manilha é aquilo para colocar ali? O que é que vai dar para se explicar nesse sentido, prefeito?
Ali nós temos um projeto, a empresa NCROM que ganhou o processo, certo? Houve também um comentário na Câmara de que estavam sendo retiradas manilhas e colocadas outras. Não é o fato, a verdade é que foi aberta ali as valetas para assentar as manilhas que vão duplicar, né? Não está sendo retirado e não vai ser retirado manilhas que já estão lá. Pelo contrário, está sendo colocado uma segunda linha de manilhas, conforme o projeto estabelece, tá? Então a empresa já está fazendo isso. Nós temos que dar continuidade, Oswaldo, porque é uma obra justamente que prevê a questão da enchente, né? E nós temos prazos a cumprir com essa empresa. Vale lembrar aqui, Oswaldo, né? Na gestão anterior, teve uma obra lá no Humberto Teixeira que demorou um ano e meio para ser executada. Então, obras trazem transtornos. Sim. Trazem transtornos, né? Ali, naquela obra que foi executada no Humberto Teixeira, foi necessário que as pessoas se desviassem, saíssem ou pelo Nossa Senhora Aparecida ou saíssem pela João da Silva Cravo, Né? Aqui também nós temos isso, e infelizmente, como uma fatalidade, a ponte da rua José Ives de Souza, que é a antiga Paraná, né, foi também afetada pelas chuvas, mas coincidentemente a empresa já estava trabalhando, né, já estava executando a obra ali da Walter Ribeiro Richter, né, o que agora obriga com que as pessoas saiam pela Antônio Martins Pinhão. Nós estamos tentando, num acordo com a empresa, estabelecer uma disponibilização de parte da pista, né? O início das obras foi meio confuso.
Mesmo porque ali está fazendo um L, né, prefeito? Ela sai ali do Formiga ali.
Isso,
ela faz vem um L, aqui pra, ela faz um L. Walter
Ribeiro Richter.
E vem para o Walter Ribeiro Richter para chegar, para desembocar ali no Ribeirão das Antas.
E depois ele dá de novo uma entradinha no final das Antas ali. Ele não vai até a ponte,
tá,
né?
Ali que eu estou falando que ela desce com duas manilhas. Ela vai descer com duas. Qual é a porcentagem, a metragem dessas manilhas e onde vai entrar? Entra com quantos polegadas, desce com quantos polegadas e entra com quantos polegadas lá?
Ela tem 1,20 m de diâmetro, né? E aí vai ter o desnível necessário. Então, por isso que ela é feita a partir aqui do dissipador que foi construído ali na Água das Antas. E ele vem dali e aquele caimento que é dado no dissipador vai sendo o desnível até chegar lá na Areban, próximo do Formiga. Tá, então, é uma manilha de 1,20 m que está sendo assentada ali, já passou da casa do vereador Borba, né, já está mais à frente. Então, é uma obra que está indo num ritmo assim, satisfatório, né, e a gente pretende, se possível, juntamente com a empresa, disponibilizar parte da pista para que seja usada para a população passar.
Bom, nas outras entrevistas o senhor disse que o pensamento é fazer algum tipo de uma represa mais acima ali para conter a água, para ela não chegar com tanta força.
Isso.
Qual é a expectativa nesse sentido?
Nós dependemos, Oswaldo, de um projeto que está na licitação para contratação de empresas especializadas nesses projetos hídricos e de drenagem. Tá? Então, nós estamos disponibilizando um projeto, ele já está na licitação, vai ser feito agora uma adequação orçamentária para que ele possa ser disponibilizado. Eu calculo que nos próximos 45, 60 dias essa licitação já estará feita, a empresa já estará contratada, né? Podendo até ser mais de uma empresa, porque ela é feita em lotes, tá? Com vários tipos de projetos, sondagem, drenagem, projetos complementares, né, planealtimetria, topografia. Então, é um projeto amplo e nós precisamos que essa empresa especializada seja contratada para que a gente possa fazer esses outros projetos. Microbacia, área de contenção, a ponte que da vereadora Eli Arantes Pereira, né, que também vai ser obrigatoriamente vai ser refeita.
Vai ter que ser alargada ali a vazão. Entrada de água ali.
Isso,
também, né?
Vai ser liberada a vazão ali da vereadora Eli Arantes Pereira, tirando aquelas manilhas que estão lá hoje.
É porque ela não vai acompanhar o ritmo das outras. Você está falando que é de 1,20 m, né? Não deve acompanhar. Aquelas que estão lá hoje.
Não, veja bem, elas não acompanham, mas hoje nós temos uma vazão, provavelmente 1 m, 1,20 m. Como nós estamos colocando mais 1,20 m, nós estamos dobrando a vazão anterior, né? Então a gente calcula que se não resolver 100%, vai minimizar bastante ali, né? Aí nós vamos ter que ver, justamente por isso, Oswaldo, que é preciso terminar essa obra, para que a empresa que vier a fazer as outras obras de microbacia, a mudança da ponte da vereadora Eli Arantes Pereira, possa fazer com a realidade dessa duplicação já feita. Né? Assim eles podem analisar corretamente o que precisa ser feito na área acima do Ribeirão Água do Caio.
Agora, porque o Rafael, que está mais ali acompanhando o ritmo ali, demora muito que ali, Rafael, você que tem mais explicação técnica naquele setor ali. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito. Todos os meus companheiros secretários estão aqui, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, segundo consta ali, né, em conversa com a empresa, né, com o dono da empresa que está executando a obra e também com o pessoal lá da Secretaria de Obras, a previsão é de 40 a 50 dias aí para conclusão. Eu queria até deixar enfatizado aqui, chegou uma dúvida agora. Se a gente tinha começado aquela obra, se tinha um cronograma de início daquela obra pós enchente. Não. houve uma fatalidade, que foi a enchente do dia 5, do dia 12 de março, que culminou com a queda da ponte ali da entrada do Jardim Primavera, porém, aquele trabalho ali, no, ali na, na Massatuena já estava programado, né? A gente só estava esperando estiar o tempo para iniciar, e por isso que o desvio ficou, de quem mora naquela região ali, ficou pela, pela rua Antônio Martins Pião, que cruza lá em cima com a Eliar Antes Pereira. Então, só para enfatizar isso, que algumas pessoas estavam questionando se estava no cronograma ou não, então estava, é muito bom citar isso e frisar isso daí. Então, a previsão ali, segundo a empresa, segundo o pessoal do Obras, é em torno de 40, 50 dias.
É porque a outra ponte lá de cá, que vai para Pedreira, aquela ali, não dá para se falar quanto tempo vai levar, né, prefeito?
Nós estamos em tratativas com o governo do estado, os nossos engenheiros já estão em negociação com a CEIU, que é a Secretaria de Infraestrutura e Logística, né? Existem algumas vigas de concreto que o Estado está doando para nós. É, os projetos estão sendo ajustados, Oswaldo, certo? E com esses recursos, com esse material que o governo do Estado está doando, é que nós vamos fazer o conserto daquela ponte. Tá? Tanto aquela como as da zona rural.
Essas da zona rural, prefeito. Parece que o secretário de Agricultura não é mais secretário. Mudou-se o secretário.
Isso. Né?
Deveríamos ter a mudança de secretário.
O Renato, ele pediu para deixar o cargo, né? É, por motivos particulares. Nós já temos um novo secretário, né? Posso deixar para segunda-feira, eu quero trazer ele aqui pessoalmente.
Já o ex-vereador João Gui, vamos já quebrar a coisa. Pronto,
o ex-vereador João Gui. Você não deixou eu guardar o segredo, então é o ex-vereador João Gui, né? Ele aceitou o convite, né? Veio da cidade de Ribeirão Preto, onde ele estava trabalhando, estava morando com a família, e vai assumir aí o lugar do nosso querido Renatinho.
O João Gui, que acho que já foi vereador em 2000 a 2008, não me fala a memória, né? Por dois mandatos.
Já foi gerente geral da usina, né?
Qual é a previsão aí da zona rural, prefeito, dessas pontes aí?
Então, nós já estamos com as manilhas aí de 1,5 metro na cidade, né? Os engenheiros, 47.
47 já estão na cidade.
Já. 47 já chegaram. E agora nós estamos somente terminando essas tratativas aqui das vigas, Oswaldo, para saber se a gente vai precisar de mais manilhas. Mas eu acredito que nos próximos 15 dias nós já vamos estar começando as obras da zona rural aí com essas manilhas primeiro.
É mesmo, porque deu uma estiada agora no tempo.
Temos que aproveitar.
Não dá para falar que não dá para fazer, né?
Não, agora dá para aproveitar e fazer, né? Nós vamos contratar, Oswaldo, decreto de situação de emergência permite que a gente faça aí uma inexigibilidade para poder contratar uma empresa para fazer esse serviço. E nós vamos fazer através da inexigibilidade.
Outra coisa que o comércio está no desespero e as pessoas, lógico, mesmo porque a situação hoje não está boa para ninguém.
Sim.
A expectativa do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço para ser liberado para esse pessoal, que vão ser muito mais de 10 mil pessoas com receber esse fundo de garantia, poder tirar uma parte do fundo de garantia.
Correto.
E o comércio está no afã de buscar esse dinheiro, né?
Correto.
Mesmo porque está precisando de uma aquecida.
Uhum.
Já tem uma data prevista para a liberação ou não?
Eu acredito que no começo da próxima semana, até a próxima semana, já vai poder o pessoal procurar a Caixa. Estive em contato com a diretoria da Caixa e quando nós disponibilizarmos os documentos no começo da semana, para a Caixa Econômica em 2 dias vai disponibilizar o pagamento. Então nós já fizemos um planejamento e a semana que vem, a hora que a Caixa Econômica conseguir disponibilizar, nós vamos vir aqui pessoalmente para anunciar o início dos pagamentos e a forma como os trabalhadores vão poder solicitar.
É aqueles abrangendo de todos aqueles bairros que nós citamos, né, prefeito?
Isso, ali da Bela Vista, né, São Pedro, esses bairros que foram atingidos.
São vários, né? Até o centro.
E que foram mencionados no FID.
É, né? Então a zona rural também, acho que pelo que a gente deu para sentir, ele vai dar mais de 10 mil pessoas, não dá ou não?
Eu acredito que não, Oswaldo. Na zona rural, muitas pessoas que foram atingidas, né? São proprietários, então eles não têm fundo de garantia.
Mas na cidade, porque na verdade também incluindo o centro ali, porque muita gente que mora próximo ali também pode. Se a partir do momento que você mora no centro, você comprovou.
Somente os bairros, e os bairros são aqueles delimitados no mapeamento da cidade, Oswaldo. No plano diretor.
Ah.
Então não tem como fugir disso.
Porque ali também está centro, né? Pelo menos que eu vi ali.
Isso, nos mapas do município já tem delimitado a rua, né? Onde começa, onde termina o bairro.
É porque, na verdade, ali foram vários bairros. Só para olhando, se a gente for colocar a Bela Vista toda ali, se for só colocar a Bela Vista, isso, vai dar muito mais de 2.000 pessoas.
Verdade. É possível, é possível. Não dá para quantificar, mas é possível mais ou menos estimar.
É, né? Dá para se estimar, né? Pois não,
boa tarde.
Você que tem mais conhecimento nessa. Como é que está isso aí?
Então, essa questão do.
Babão, vai falar outra coisa.
Essa questão do FGTS, o pessoal da. Está até aqui o Alex Romero. Eles estão fazendo, efetuando o cadastro, né? Que também tem que pontuar nesse. É uma espécie de um aplicativo que teve que ser baixado no computador da secretaria para realização dos cadastramentos das ruas, né? Então, assim, já está, né, em busca desses trabalhos que está sendo feito, tem que pontuar a rua e até mesmo a quadra e o lote, né, do local que foram afetados.
E dentro desse, não vou de tudo isso aí, dá para ter uma ideia ou não?
Então, por enquanto, está no início, né, está fazendo o cadastro da Vila Bela Vista, né? Que é as ruas que estão sendo levantadas pelo secretário, o Romero, e que terminando essa vila, ele vai já para outra, né? Ele teve até a intenção de iniciar por aquelas que tiveram mais afetadas, né?
O Alex Romero está por aqui também. Ô, Alex, é que dá para se falar? Tem uma base ou não?
Temos, sim. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os secretários, prefeito, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Temos uma base, Oswaldo, assim, baixamos agora, era necessário sair primeiro o decreto federal.
Sim.
Agora, se é o decreto federal, nós estamos alimentando o sistema da FGTS, com a ajuda também da Secretaria da Assistência Social e a Secretaria de Obras, que foi quem identificou mais as ruas, lotes e quadras da cidade que foi afetada. Porque pelo CID da Defesa Social só aparece o bairro, o CID da Defesa Civil. Só aparecem os bairros que foram afetados. E para o FGTS é necessário enquadrar também as ruas e as casas. Tá? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho mais detalhado.
Que é a primórdio, quando nós falamos aqui, né, prefeito? Aquele monte de bairro ali. Vamos colocar aqui, ó. Bairro Invernada, Conjunto Loteamento Marcelo, Conjunto Vitória, União, Jardim União, Bela Vista, São Pedro, Vila Campos, Jardim Primavera, Recanto dos Passos, Pompeia, Maria do Carmo, Souto Sobrinho e Centro, daria, vamos falar, mais de 10 mil pessoas.
Sim, e tem que enquadrar rua por rua e casa por casa.
Ah, não é do jeito que a gente imaginava.
Não, não, não pode ser de forma genérica. Tem que ser rua por rua, colocar no sistema e colocar cada casa que foi afetada.
Seria bom ser a zona urbana inteira. O comércio seria melhor, né, prefeito?
Seria melhor. Seria uma injeção aí de recursos, né?
É, porque do jeito que está aí, né? Seria dinheiro que iria entrar com tudo, né? Mesmo porque há uma expectativa de dar uma melhora, né? Porque ultimamente a coisa começa a estar.
O país inteiro está se ressentindo, né, Oswaldo? A gente percebe assim a economia.
Há uma possibilidade do pessoal tirar aí pelo menos até R$6.000 de cada
fundo de garantia. Não chega a ser uma recessão, Oswaldo, mas assim, deu uma queda, né, no consumo. Isso é visível.
E o nosso, e a gente parte do seguinte princípio, você andar no centro da cidade dá uma sentida, que é de porta fechando, né? E aí isso é preocupante.
Começa a perceber.
Qual é a cabeça do prefeito nessa hora?
É justamente, Oswaldo, buscar ações, por exemplo, nós trouxemos aqui a Invest Paraná, nós trouxemos a Fomento Paraná, né, o que vai assim ajudar os comerciantes, os empresários, tá, a buscar assim fontes de recurso, até porque com a situação de emergência, o acesso a esses recursos é com taxa de juros mais baixa, né? Também para a população, como nós dissemos, nós estamos buscando essa liberação do fundo de garantia, nós estamos buscando recursos também que possam vir a suprir as necessidades dessas pessoas. O aluguel social também, que vai ajudar a injetar no município, são previstos R$ 126 mil aí nos próximos 6 meses, né? R$ 250 mil num ano, né, de aluguel social, e isso vai dar uma injeção de recursos no município. As obras que serão realizadas, Oswaldo, né, vão injetar recursos no município. tá? Vão trazer recursos para o município. Então, nós estamos buscando todas as formas, assim, né? E continuamos também com o nosso planejamento anterior, Oswaldo. Apesar de estarmos dando atenção à questão das enchentes, nós temos planejamentos anteriores, né? Então, nós estamos disponibilizando o nosso parque empresarial, né? Estamos quase que finalizando os documentos para o parque empresarial, tá? Então, nós estamos, assim, com empresas demonstrando interesse em vir para Bandeirantes, tá? Já teve empresário de fora vindo procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós estamos fazendo todos os esforços, né, intenção de minimizar esses impactos que essa situação da economia, aliás, Oswaldo, eu falei a nível nacional, a economia a nível
mundial
foi afetada, né? Foi afetada com a pandemia, foi afetada agora com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e também a própria política, né? A mudança de governo trouxe também, mexeu com os ânimos dos empresários, né? Então, nós temos que estar atentos e estar acompanhando aí o andamento da economia nacional.
É lógico, nós somos escravos do tempo, prefeito, mas teremos mudança na coleta de lixo de novo, né? Vai voltar para o horário normal, né?
Correto.
E a segunda-feira a gente vai falar mais sobre isso, mas tá. Já começa na segunda?
Começa segunda-feira, Oswaldo. Nós fizemos uma mudança noturna e fizemos uma reavaliação, né? De horário, o que era positivo no trabalho noturno, né, e o que é positivo também no trabalho diário. E os próprios trabalhadores contribuíram nisso, os coletores, né, ali os servidores, eles ajudaram a decidir isso, Oswaldo. E percebemos, então, que o trabalho durante o dia é mais produtivo, é mais rentável, né, e mais adequado do que o trabalho noturno. Tá? Então, na próxima, isso, então, dia 10 é que começa, então, o trabalho de coleta.
Inclusive, a gente já vai estar enviando para as rádios, vamos estar publicando os horários e os locais, né? Data também, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, também os locais que vão passar.
Os bairros vão ser contemplados com a coleta.
Não é que eu ia ver aqui só o novo horário.
Estão salientando a partir do dia 10, tá?
Dia 10, então.
Achei que era segunda-feira começar, porque, né, foi enviado hoje, então.
Hoje a gente teve uma reunião também de manhã, até por conta disso, Oswaldo, para que a gente tenha um tempo de informar a população, né? Para que eles possam se programar, né, por conta dessa mudança que ocorreu aí.
É mesmo, porque precisa com antecedência, né? Que senão é.
Isso, precisa.
Mesmo porque houve até uma pesquisa onde o povo preferiu de noite, né?
Uhum.
Agora os funcionários, é lógico.
Os funcionários ajudaram a entender que é mais produtivo durante o dia.
E também, né, Jean, nós estamos buscando fazer ali administrativamente algumas regularizações em questão de horários, e também culminou também com essa mudança também do...
Hoje nós temos o E-Social, Oswaldo.
Que mudou muito, né?
Mudou muito. E as exigências são grandes, então tem a questão das 8 horas diárias, né? O concurso desse pessoal é 8 horas. Até isso foi preciso ajustar e adequar, né? Então,
também
isso pesou para que a gente pudesse mudar para coleta diurna e não noturna.
Então, para a gente fechar, prefeito, vai ser feita uma sindicância pela prefeitura para apurar essas denúncias que foram feitas?
Vai ser feita uma sindicância. Eu só queria, antes de terminar, Oswaldo, apresentar aqui o José Fernandes da Silva Neto, né?
Que vai estar aqui na terça, na quarta.
O novo diretor do SAAI, né? Ele está assumindo aqui no lugar do Wagner. O Rômulo precisou se afastar da prefeitura por questões das empresas do pai, né? Por questões também de trabalho que ele tinha, né? Como profissional de engenharia. E com isso, o Wagner, ele é sempre muito solícito, sempre muito prestativo, aceitou voltar a ser o diretor de engenharia ali do SAAI. E o José Fernandes da Silva Neto está chegando aí, né? Já faz uma semana ou já vai indo para duas já?
Bom dia a todos os ouvintes, boa tarde.
Boa tarde, já, Fernando.
Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os amigos secretários que estão aqui. Já vamos fazer hoje 2 semanas, né? Estamos à frente, estamos analisando as questões do SAAI para entender, para poder aí estar à frente e ajudar a própria comunidade.
Aí vai vir aí a semana que vem para explanar melhor.
Ele já falou já na terça, quando foi na Câmara, ele já falou.
Já falou. Já falou como diretor.
Agora vem, esperamos passar, porque agora vem, tem que saber alguma coisa ali para
Você quer poder... pegar ele de calça curta, né, Oswaldo?
Não, não, mas terça-feira nós vamos estar juntos aí.
Vamos estar juntos aqui para falar um pouco mais sobre os trabalhos
do SAI. Ok, tá certo.
É, também há a perspectiva grande aí dessa perfuração desse poço.
Dessa perfuração do poço.
Mais alguma coisa, prefeito?
Não, Oswaldo, eu gostaria de agradecer. Quero agradecer também aos vereadores pelo papel que eles têm desempenhado. Né? Nós somos parceiros da Câmara, parceiros no sentido assim, queremos caminhar em harmonia, são poderes independentes, mas devem trabalhar com harmonia, né? Então a Câmara nos ajuda e nesse caso aí dessa questão que estaremos apurando, eles nos contribuíram grandemente para que a gente pudesse atentar para essa questão das obras. Então agradecer aí a Câmara de Vereadores e também aos nossos secretários que estiveram empenhados aí para tentar levantar todos esses fatos, Oswaldo.